Você está ouvindo Informativo Dom Bosco. Entrevista do dia.
E olha, gente, as temperaturas elevadas no Brasil representam riscos à saúde, especialmente em crianças, idosos e pessoas com doenças crônicas. Um estudo da Salubal, publicado pela Nature Medicine, atestou que quanto maior a temperatura, maior a probabilidade de morte por doenças respiratórias e cardiovasculares. E o calor extremo pode agravar doenças respiratórias e favorecer o surgimento de arboviroses, que são transmitidas por pernilongos e mosquitos. E para comentar um pouquinho sobre essa relação entre onda de calor extremo e o surgimento de novos vírus, e orientar como se prevenir nesse período de altas temperaturas, a gente recebe aqui no estúdio da FM Dom Bosco a Cristiane Takeda, ela que é médica infectologista do Hospital Geral de Fortaleza e mestre em Saúde Global e Doenças Infecciosas. Primeiramente, bom dia, Cristiane, seja bem-vinda à FM Dom Bosco.
Bom dia, Roberta, obrigada pelo convite.
Cristiane, então, por que é que essas ondas de calor que temos vivido aí ao longo de 2025, por que é que essas ondas são consideradas um combustível para a circulação desses novos vírus?
As ondas de calor acabam propiciando não só o surgimento, mas também a disseminação de novos vírus, porque e muitas vezes vê o caso das arboviroses. Os mosquitos, eles acabam por ter uma melhor replicação. Eles vão muito mais rápido da vida de quando eles saem dos ovos até a vida adulta deles. Então, as temperaturas acima de 30 graus, por exemplo, centígrados, elas propiciam com que haja uma velocidade no amadurecimento desde da fase de ovo até a fase adulta. Uhum. Então, eles levam menos tempo para chegar nessa fase. E aí também a gente tem um aumento da população desses mosquitos, né? Sim. Então, você imagina, ondas extremas de calor seguidas de chuvas, é uma mistura completa, é bem bacana, né? Para quem está querendo proliferar esses mosquitos.
É um terreno ideal, né?
Para proliferar. É um terreno ideal.
E como é que essas temperaturas afetam o ciclo de vida desses mosquitos? Dentre eles, mais conhecido que a gente tem, o Aedes aegypti, né?
É. Das arboviroses, né? Que ele é o que mais espalha, né? Consegue espalhar zika, dengue, chikungunya. O que acontece com eles, além dessa questão deles amadurecerem, né? Ficarem adultos mais rápido, eles também melhoram a performance deles de alimentação. Eles picam muito mais vezes ao dia nessa época de calor. Então, a chance dele, ao invés de ele picar uma, duas pessoas nessas ondas de calor, eles acabam se alimentando várias vezes ao dia, eles aumentam o número de picados para se alimentarem. E aí, de novo, é outra combinação. Então, eles chegam a uma vida adulta muito mais rápido, picam muito mais vezes, e se eles estiverem infectados com os vírus, eles acabam espalhando melhor as doenças que eles estão carregando. E um mosquito, Roberto, olha que interessante, ele pode ter mais de um vírus ao mesmo tempo.
É.
Então, ele pode ter tanto a dengue quanto a chikungunya, e na hora que ele pica, passar as duas. Então, é o que a gente tem que ter muito cuidado, mesmo nessas épocas de calor, que a gente vê pouca chuva, vê um chuvisquinho ali, outro acolá, tem que ter esse cuidado de sempre estar vendo onde é que esses mosquitos podem estar botando ovos.
E é interessante que muita gente associa, principalmente o Aedes aegypti, só no período chuvoso, né? De primeiro semestre, olha a onda de Aedes aegypti, está enorme, dengue. Mas, gente, desde sempre tem, né?
E isso é uma coisa bacana você chamar a atenção, porque a gente só lembra do danado na época da chuva.
Isso.
O que a gente esquece? Que a gente, em se tratando de Aedes, né? Aedes aegypti, eles conseguem botar o ovo, e esse ovo consegue ficar viável com a larva ali dentro por até um ano.
Nossa.
Esperando que caiam as gotinhas do céu para ele poder eclodir. E olha só, então, você tem ali, fica despreocupado durante o verão, mal sabe que tem os ovos na sua casa. Quando começa a chover, eles eclodem, como se eles já tivessem acabado de ser colocados ali.
Olha, isso é interessante falar, viu? Digo isso até por mim, porque eu imaginava que a gente sempre fala, água parada, né? Um terreno ideal para o mosquito. Mas não é só água parada, né? Eles já colocam ali, depositam e na hora
fica
que
fica só esperando
cair
a chuva para isso acontecer.
Nossa.
E essas ondas de calor, que não aconteceu só aqui no Brasil, a gente viu no mundo inteiro. Mais recentemente, a gente viu países na Europa tendo surto de dengue.
Sim.
Por quê? Porque o calor favoreceu com que esses mosquitos conseguissem entrar nesses países e ficar ali como se fosse em casa.
Entendi.
Porque com a temperatura aumentada, é como se ele estivesse num lugar que não é frio. Então, países que habitualmente a gente sabe que são frios e que a gente não esperaria estar tendo dengue, a gente viu surtos de dengue em países, por exemplo, na Europa, né?
Uhum. E aí, muito tem se falado, Cristiane, sobre a gripe K. E aí, essas novas variantes respiratórias, o que é que diferencia esses novos vírus das gripes comuns que a gente já conhece?
Foi bem bacana essa pergunta, porque, na verdade, a gripe K ganhou esse nome, mas ela é só uma variação de um vírus que a gente já conhece, que é sazonal, que é uma influenza A, H3N2, e que ele simplesmente já circula entre nós. Os vírus, eles têm esse negócio deles acabarem se multiplicando rápido e acabam se multiplicando com pequenos defeitos e aí causa mudança genética. Então, esse subclado K é só uma variação de uma influenza A que a gente já conhece e que a gente sabe que gosta de cá no Brasil, né? Dependendo de onde você esteja, nas épocas do nosso inverno, causar gripe. Então, não se viu, por exemplo, uma mudança em mortalidade com a gripe K, de pessoas que adoeciam com mais gravidade. Não se viu isso. O que chamou a atenção nela foi que a gente esperava, por sazonalidade, por tempo do ano, que a gripe começasse naquela época, porque já era o esperado. Ela só fez antecipar. Então, esse comportamento de antecipar aconteceu um pouquinho antes do que era o esperado, a gente viu em vários países, e aí isso chamou um pouco de atenção. Mas, de uma forma geral, ela não dura mais, ela não mata mais, as pessoas não ficam mais graves. Ela está se comportando, afora essa história de ter aparecido antes do tempo, muito como a gente já conhece a influenza A. E tanto que as medicações que a gente usa normalmente para a influenza A servem para tratar ela também.
Era isso que eu ia perguntar, se era a mesma medicação e os sintomas também são praticamente os mesmos?
Os sintomas são os mesmos, né? Febre, dor de cabeça, dor no corpo, coriza, congestão nasal, tosse seca. Nesses casos, inclusive, a vacinação permanece igual e tão importante quanto para outras gripes, né? E se você é uma pessoa que tem, está grávida, tem bebezinho abaixo de 6, ou crianças abaixo de 6 anos, ou é uma pessoa que tem doenças crônicas, é importante saber que a gente agora tem essa vacina no SUS sendo disponibilizada ao longo do ano. Não é só mais naquele período.
Naquele período de março, abril,
não,
né, geralmente.
Ao longo do ano, então busque os postos de vacinação, porque dependendo de onde a gente esteja, norte e nordeste, a nossa época de gripe vai começar agora, enquanto que lá no sul ela começa mais perto ali do inverno, junho, julho, por ali. Então, é importante que, se não tomou a vacina, ainda está em tempo de tomar. Os postos de vacinação estão aí, com as vacinas disponíveis.
E, Cristiane, nessa questão toda, idosos e crianças sempre são os mais vulneráveis, né? Quando chega uma gripe dessa, né?
São os extremos, né? Os abaixo de 6 anos
e os acima de 60.
E no meio deles, as grávidas e as pessoas com comorbidade. Então, se você está sentindo esses sintomas, tem acima de 60 anos, está grávida, tem uma doença cardíaca, uma sequela de derrame, de AVC, busque o posto perto de sua casa, busque atenção médica. Por quê? Porque o remédio para a gripe é disponibilizado pelo SUS. Então, você pode estar, mesmo estando vacinado, é possível que você faça a gripe ainda com uma forma leve, porque a vacina, ela protege principalmente de você evoluir com a forma grave.
Sim, sim.
E aí, entendo esses sintomas, procura a assistência médica no posto de saúde, numa UPA, por exemplo, para poder ser receitado e daí buscar a medicação que é disponível no Sistema Único de Saúde.
E além da vacinação, é importante que as pessoas também possam ter alguns cuidados, né? Mesmo em casa, né? Já com relação ao mosquito, ou então os idosos, enfim, tendo uma higiene melhor. Quais são as dicas e orientações que a gente poderia passar?
É. Em termos de prevenção para as arboviroses, que aí são aquelas doenças que são transmitidas pela picada de inseto, ter esse cuidado de, durante o ano inteiro, estar procurando onde possa ser viveiro, o local bacana de depositar os ovos. Na parte da gripe, essa questão de tentar evitar aglomeração não muda, higienização sempre, né, das mãos, tentar fazer a toalete da tosse, que é quando você cobre a boca, não com a mão, mas com a parte de dentro do braço, e evitar ficar pegando no olho, metendo o dedo na boca, porque você acaba igualzinho como na época do Covid,
sim,
que transmite muito parecido, igualzinho, né? Acaba se auto-infectando, aliás, se infectando porque não teve esses cuidados.
Tá bom, então. Conversamos com a Cristiane Taqueda, ela que é médica infectologista do Hospital Geral de Fortaleza e mestre em saúde global e doenças infecciosas. Cristiane, muito obrigada pela entrevista, pelos esclarecimentos. Lembrando que essa entrevista está disponível nesse momento no nosso Instagram, hein? @FMDombosco, você acessa lá que vai estar disponível na íntegra. Muito obrigada, um bom dia, um bom trabalho.
Obrigada a você, Roberta. Bom dia.